Olá, eu sou o Chico Almeida e esta é a Voz da Contag.
E eu sou Patrícia Guimarães e também estou com vocês no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Rural.
E na Voz da Contag dessa semana vamos falar da anistia política concedida a José Rodrigues, ex-presidente da FETARN, e das negociações sobre o Código Florestal, além de mostrar o balanço das atividades da Secretaria da Terceira Idade.
As repórteres da Voz da Contag trazem ainda matérias sobre a participação da entidade na reunião da REAF e a mobilização para a Marcha da Classe Trabalhadora, que ocorre em Brasília, dia 11.
A Voz da Contag, a voz e a vez do trabalhador rural.
Em outubro, o ex-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Norte, José Rodrigues, obteve a anistia do período que viveu na clandestinidade durante a ditadura militar.
Vamos conferir um pouco da história dele, que deu início ao movimento sindical rural naquele estado, com a repórter Verônica Tosi.
No dia 8 de outubro, saiu o resultado da comissão de anistia, onde o ex-presidente da FETAG do Rio Grande do Norte, José Rodrigues, foi anistiado. Ele atualmente é presidente da CUT estadual e secretário de organização do Partido dos Trabalhadores do Estado. José Rodrigues começou a militância com 18 anos, por volta de 1960, e foi o responsável pela criação da primeira delegacia sindical do Rio Grande do Norte. Depois foram sendo criados sindicatos de trabalhadores rurais e em 2 anos foi fundada oficialmente a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Norte. Rodrigues foi o primeiro presidente da FETARN e comenta as principais dificuldades deste período para conseguir a adesão dos trabalhadores ao movimento sindical.
Primeiro você tinha um cara, um menino, como eu, era um rapazinho, propondo coisas sérias. Você estava propondo reforma agrária, você estava propondo a quebra do cambão, você estava propondo não pagar meia, você estava propondo que quem morasse, quem tinha um artigo no Código Civil, que eu não me esqueço mais, que isso era o que os patrões aprenderam facilmente e diziam, quem planta e edifica em terra alheia, nada tem a reclamar. Isso é o que a gente ouvia, era isso. Isso para estimular os trabalhadores e para o sindicato.
José Rodrigues destaca as principais metas dos sindicatos e da FETARN para mudar a realidade do campo e trazer os trabalhadores para a luta.
A gente tinha meta, né? Você tinha a meta da reforma agrária, você tinha a meta dele não sair da terra, tinha a meta dele não pagar mais meia, ele não dividir o algodão dele com ninguém, ele não pode dar o feijão dele mais para ninguém. Isso era meta e estava sendo cumprida pelos trabalhadores. Então havia um processo de transformação do trabalhador.
Depois de receber a notícia da sua anistia, Rodrigues fala da satisfação de relembrar a história da sua militância, do período que viveu como clandestino e do seu ideal de liberdade.
É bom contar essa história, né, da militância do início, quando a gente está, não digo no final, mas já está nessa caminhada na reta, num dia de que a gente foi julgado, né, pela comissão de anistia, e é onde eu se obtive a anistia. Isso é muito bom, e continuar dentro daquilo que comecei, pelo qual fui processado, teve que sair do país, viver na clandestinidade, por ser simplesmente sindicalista do setor rural e por organizar o trabalhador em busca da sua liberdade, da terra e da vida.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
A CONTAG e os movimentos sociais do campo conseguiram vitória importante nas negociações com os ministérios do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Agrário sobre as mudanças no Código Florestal.
Pois é, Chico. A Yara Balduino conta que após meses de debate, 2 decretos que vão beneficiar a agricultura familiar foram encaminhados à Casa Civil no início de novembro.
Um dos decretos cria uma forma simplificada para registro em cartório das áreas de reserva legal para as propriedades de agricultura familiar. Ele regulamenta ainda o uso econômico dessas áreas, onde é permitida a prática do manejo florestal, extrativismo e outras atividades que não causem danos à vegetação original. O outro decreto cria o Programa Nacional de Regularização Ambiental para Imóveis Rurais. O agricultor terá um prazo de até 3 anos para aderir ao programa. Ao participar do programa, ele não poderá ser penalizado imediatamente pelas irregularidades da propriedade e terá um novo prazo, além de apoio do governo, para regularizar a situação. Apesar das vitórias, a secretária de Meio Ambiente da Contag, Rosicléia dos Santos, diz que para que os decretos tenham resultado prático, é preciso que o governo crie uma medida provisória para que a agricultura familiar seja reconhecida pelo Código Florestal.
A gente entende que sem a MP fica difícil esses decretos ter a efetividade que eles passam a ter com a publicação dessa MP, que trata de dois pontos cruciais para o movimento, que é a questão do cômputo da reserva legal com a APP, que é a junção, e também trata do reconhecimento da agricultura familiar.
Os decretos precisam ainda ser assinados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Caso não sejam assinados, o prazo para os agricultores se regularizarem de acordo com o Código Florestal, válido atualmente, vence no dia 11 de dezembro. A adoção das medidas provisórias estão sendo negociadas com o governo federal.
O movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
A Secretaria da Terceira Idade da Contag faz balanço das atividades desenvolvidas neste ano.
Esse balanço mostra que a Contag e as FETAGs estão empenhadas na valorização da pessoa idosa e na participação efetiva no Conselho Nacional e nos estaduais do idoso. A repórter Verônica Tosi traz mais informações.
O 10º Congresso Nacional da Contag, realizado em março deste ano, criou a Secretaria Nacional de Terceira Idade. O primeiro passo foi reunir o coletivo nacional com a participação de 54 dirigentes de 27 FETAGs para traçar as linhas estratégicas de trabalho da Secretaria a curto, médio e longo prazo. Até o momento, já foram realizados 9 encontros estaduais para a terceira idade e está previsto, até o final do ano, a realização de mais 7. Segundo informações fornecidas pela Secretaria, os objetivos desses encontros são refletir a prática sindical para as pessoas idosas, elaborar o plano de ação estadual e efetivar a atuação das FETAGs nos conselhos estaduais do idoso. O secretário de terceira idade da Contag, Natalino Cassaro, destaca a importância da atuação direta na base com esse público.
Eu acho que a importância do movimento sindical hoje, dessa Secretaria de Terceira Idade, é que a gente está começando a fazer um trabalho como Contag nas federações e está dando essa grande força e influência. E aí a importância é tão grande que o pessoal está cobrando das federações que a gente conseguisse descer mais ainda para os regionais, não só nas federações. Fizesse esse trabalho lá nos regionais, porque eles acham que é importante, muito grande, a gente fazer essa discussão com essa classe de trabalhadores da terceira idade, esse povo que já são a maioria do movimento.
A Secretaria também tem participado ativamente dos debates e definições do Conselho Nacional do Idoso, além de ações desenvolvidas pelas FETAGs e sindicatos. Para a Secretaria, as principais conquistas deste ano foram a criação do plantar, já iniciado no Distrito Federal, e a garantia da gratuidade do transporte intermunicipal, já praticado em 7 estados.
Juventude, a força do movimento sindical.
A vice-presidente e secretária de Relações Internacionais da Contag, Alessandra Lunas, participou na última semana da sessão nacional da reunião especializada sobre agricultura familiar, a REAF.
Entre as propostas levadas pela Contag para a reunião estão a retomada do Observatório da Terra e a criação de um grupo de trabalho para debater a questão climática. Quem nos conta é a repórter Yara Balduino.
Um dos principais pontos de debate na sessão nacional é a construção de um documento que será levado à cúpula dos presidentes durante a sessão regional da REAF em Montevidéu em dezembro, que trata do compromisso dos chefes de Estado em relação à reforma agrária. A vice-presidente secretária de Relações Internacionais da Contag, Alessandra Lunas, também destaca como ponto importante a ser debatido a retomada do Observatório da Terra.
A gente está levando como proposição a possibilidade de se retomar a discussão sobre o Observatório da Reforma Agrária como uma articulação que pode ser, inclusive para nós, ela é de suma importância para que a gente possa ter dados, ter números mais reais com relação à questão do acesso à terra em todos os países e principalmente o observatório de quais são as condições com relação a isso, como é que as pessoas estão vivendo nesses espaços. Enfim, e a gente poder, então, também nisso estar preparando uma conversa no âmbito do Mercosul para também estar preparando a segunda conferência regional que a FAO está organizando sobre reforma agrária que acontece no Panamá em abril de 2010.
Outro tema levado pela Contag para discussão é de como o aquecimento aquecimento global está influenciando a produção de alimentos pela agricultura familiar nos países do Mercosul.
E a Voz da Contag está quase no fim, mas continua em nosso site. Anote aí o endereço: www.contag.org.br.
O recado que vem da terra.
A Contag está mobilizando a categoria para a 6ª Marcha Nacional da Classe Trabalhadora, que acontece agora, no dia 11, em Brasília. A expectativa é que 1.000 trabalhadores rurais participem da marcha.
Nesse ano, a principal bandeira é a redução da jornada de trabalho. A luta pela reforma agrária também está na pauta. Quem tem os detalhes é a repórter Verônica Tosi.
A 6ª edição da Marcha Nacional da Classe Trabalhadora, que será realizada em Brasília no dia 11 de novembro, tem como principal bandeira de luta a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Mais uma vez, a Contag participará da ação, coordenada pela CUT, CTB e demais centrais sindicais. A expectativa da diretoria da Confederação é que 1.000 trabalhadores e trabalhadoras rurais de todos os estados participem da mobilização, que reivindicará também uma política efetiva de reforma agrária para o país. O secretário-geral da Contag, Davi Wilkerson, defende que a reforma agrária é necessária tanto para a população rural quanto para a urbana.
A pauta desse ano está focada na redução da jornada de trabalho e na defesa da reforma agrária para o Brasil. Uma política agrária decente, como necessitamos, como defendemos, e que não conseguimos convencer ainda o governo brasileiro de que isso é uma política de responsabilidade do Estado brasileiro e que é uma demanda não só para nós rurais, mas também para os urbanos. A reforma agrária é uma necessidade urgente dela ser realizada para ela fazer o equilíbrio social entre o campo e a cidade.
O secretário de assalariados e assalariadas rurais da Contag, Antônio Lucas, também defende a redução da jornada de trabalho. Ele acredita que esta mudança irá beneficiar tanto o trabalhador quanto o empresário.
A redução da jornada se faz necessário porque nós tivemos por um bom tempo no Brasil o aumento da produtividade e principalmente o campo e mesmo a cidade. Nós, os trabalhadores, vem aumentando essa produtividade, tendo essa jornada de 44 horas. Jornada que, diga-se de passagem, tem se tornado exaustiva para os trabalhadores. Se nós trabalharmos casado um incentivo à escolaridade e à capacitação, o país pode ter um ganho muito grande com relação a isso.
A realização da marcha coincidiu com o início dos trabalhos da CPMI, criada para fiscalizar as relações entre o MST e o governo federal. Foi informado ainda pelo secretário-geral da Contag que a bancada ruralista tem interesse de mostrar para a sociedade que promover a reforma agrária no país é inviável, inclusive através da divulgação de pesquisa com dados contestados pelo movimento sindical.
Nós vamos denunciar o contrário. Nós vamos denunciar de que é necessário, que é urgente, e vamos denunciar também para a sociedade brasileira que isso é nada mais nada menos do que um palanque para as eleições do ano que vem. A oposição está sem discurso, está sem projeto de nação, está sem conteúdo suficiente para dialogar com a sociedade, então quer aproveitar focos isolados, fatos isolados, para tentar fazer palanque político. A porta de entrada apenas é o MST, mas com certeza o alvo, o objetivo é todo o movimento social e sindical do Brasil.
Segundo a diretoria da Contag, a marcha acontece em um período totalmente favorável, onde todas as centrais e categorias estão unidas em prol da mesma pauta, que irá beneficiar os trabalhadores e contribuir para o desenvolvimento sustentável de todo o país.
E para encerrar o programa desta semana, Fagner canta a música O Último Pau de Arara, de Venâncio, Corumbá e Jota Guimarães.
Oh Deus, perdoe esse pobre coitado.
A Voz da Contag fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Oh Deus, perdoe esse pobre coitado que de joelhos rezou um bocado, pedindo pra chuva cair sem parar. Oh Deus, será que o Senhor
zangou e só por isso o sol se arretirou, fazendo cair toda a chuva que há. Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho, pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Meu Deus, se eu não rezei direito, o Senhor me perdoa. Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água e ter-lhe pedido cheio de mágoa pro sol inclemente se arretirar. Desculpe eu pedir a toda hora pra chegar o inverno. Desculpe eu pedir para acabar com o inferno que sempre queimou o meu Ceará. Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho, pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Meu Deus, se eu não rezei direito, o Senhor me perdoa. Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe-me encher os meus olhos de água, ter-lhe pedido cheio de mágoa, pro sol inclemente se arretirar. Desculpe eu pedir a toda hora pra chegar o inverno. Desculpe eu pedir para acabar com o inferno que sempre queimou o meu Ceará. O meu Ceará, que sempre queimou, o meu Ceará.